A partir de agora, na 93 FM, programa Papo Real. Uma produção 93 FM e Faculdade Campo Real. Tudo sobre o mundo acadêmico, entrevistas com professores e alunos, informações sobre cursos e palestras, temas de utilidade pública, saúde, tecnologia e muito mais. O programa Papo Real está começando agora.
Muito bom dia a todos, esse é mais um programa Papo Real, iniciando nesse sábado. Queremos desde já desejar um excelente final de semana, principalmente porque é um final de semana especial. Hoje, sábado de Aleluia, o sábado que antecede o domingo de Páscoa. Sem dúvida, um final de semana muito especial para todos os cristãos. Oportunidade para estarmos juntos com a nossa família, relembrar dos nossos valores, aquilo que orienta a nossa fé. Então, sem dúvida, um final de semana especial e estamos aqui para mais um programa Papo Real, que é o programa de todos os sábados, uma parceria entre a Faculdade Campo Real e a Rádio 93,7, que traz informações para os nossos acadêmicos sobre as atividades da faculdade, mas principalmente procura também trazer informações úteis a toda a nossa sociedade, dar espaço aos nossos parceiros, falar sobre questões relacionadas à cidadania, às nossas campanhas que podem beneficiar várias entidades da nossa cidade. Então, por isso, nesse nosso programa hoje falaremos um pouquinho sobre Páscoa, falaremos um pouco sobre a campanha Páscoa Solidária realizada na Campo Real durante o último mês e também falaremos, é claro, sobre algumas dicas relacionadas ao consumo de chocolates, já que a Páscoa também está relacionada a isso, nos presenteamos com chocolates e é importante, então, sabermos um pouquinho mais sobre isso. Estamos hoje aqui recebendo nossas três convidadas, que são a Vera Lúcia Borges Ferreira, que é assistente social da Associação dos Deficientes Físicos de Guarapuava, uma das instituições que participou da nossa campanha Páscoa Solidária. Então, ela vem nos contar um pouquinho sobre as atividades da associação. Recebemos também a nutricionista Camila Florentino, que vai conversar conosco um pouco sobre o consumo de chocolates. E também vamos conversar com a Gabriela Pacheco, que é aluna do curso de Direito da Faculdade Campo Real e foi bastante ativa na campanha da Páscoa Solidária, vai nos contar um pouquinho sobre a experiência de ter colaborado na campanha realizada durante o último mês na Faculdade Campo Real. Então, também queremos desde já mandar um grande abraço a todos os nossos alunos que durante essa semana já estiveram envolvidos com a semana de provas, né? Aquela semana que talvez muitos gostariam de pular no calendário, mas que precisam enfrentar as provas com esse intervalo aí para Páscoa, mas que a partir da segunda-feira retomam as atividades de avaliação, mas mesmo assim estiveram conosco também participando da campanha Páscoa Solidária. Então, eu vou começar perguntando um pouquinho para a Gabriela sobre como foi essa campanha, o que os alunos fizeram. Bom dia, Gabriela.
Bom dia, Paty. Bom, eu queria dizer que eu sou muito grata por participar dessa campanha. São momentos muito especiais na nossa vida, que o olhar daquela criança já recompensa todo o nosso trabalho.
Então, a campanha Páscoa Solidária arrecadou caixas de bombons, né? Desde o mês de março, aí já estava arrecadando. E nós tivemos uma equipe de alunos que foi responsável. Como que foi a arrecadação dos chocolates, Gabriela?
Bom, os alunos se dividiram em grupos durante todo o mês. Ficaram durante o intervalo das aulas recebendo as caixas, tanto os alunos quanto o pessoal de fora, que ajudou bastante também.
Então, a gente gosta de destacar que essas nossas campanhas não são só a simples doação, que o aluno chega e entrega lá o seu chocolate, mas a gente procura envolver os alunos em todas as atividades, desde a organização da campanha, a arrecadação dos chocolates foi feita pelos próprios alunos e funcionou muito bem, a escala feita por eles mesmos funcionou muito bem durante todo o mês e leva esse envolvimento, inclusive, entre alunos de cursos diferentes, convivendo, fazendo a organização toda da campanha. E aí os chocolates arrecadados foram organizados em pequenos pacotinhos, né, de bombons, que beneficiaram 14 instituições, tanto de Guarapuava como de toda a região também de Guarapuava. Nós tivemos a oportunidade de colaborar com instituições também do município de Pinhão e também do município de Laranjeiras do Sul, justamente por indicações, por sugestões dos nossos alunos que nos convidaram a colaborar também com essas outras instituições fora de Guarapuava. Gabriela, a visita, como foi a visita com as crianças?
A visita, sem dúvida, é a melhor parte. É aquele olhar que as crianças transmitem pra gente, Você saber que fez parte daquilo é muito gratificante.
Nós queremos aproveitar, inclusive, a oportunidade também para agradecer todas as instituições que nos acolheram. Em várias das escolas, as instituições onde estivemos, as crianças estavam até preparadas para fazer uma pequena apresentação de Páscoa para nos receber. Tivemos a oportunidade de uma das nossas alunas se vestiu de coelhinha, né? E as crianças ficam realmente muito emocionadas quando têm essa oportunidade não só de ganhar o presente, mas o carinho mesmo, a presença dos nossos alunos. Então, essa troca entre o nosso aluno e as instituições, sem dúvida, colabora para que o nosso aluno se forme um profissional completo, que tem também essa sensibilidade social, né? A sensibilidade para estar junto da sociedade, independente da profissão que venham a desempenhar no futuro. E falando então um pouquinho sobre a campanha, vou conversar também com a Vera, que é assistente social da Associação dos Deficientes Físicos de Guarapuava, uma das instituições que também esteve conosco nessa campanha. Bom dia, Vera.
Bom dia.
Vera, então, primeiramente eu te pergunto sobre a nossa participação na campanha, depois vamos conversar um pouquinho mais sobre a associação.
Sim. A participação, então, da Faculdade de Campo Real nesse ano, né, na nossa Páscoa Solidária lá, na Associação dos Deficientes Físicos, foi de grande importância, né? Visto que você também pode presenciar, né, os olhares, as pessoas, né, felizes por você estar ali, não pelo chocolate, pelo doce que você trazia, mas sim pela pessoa, né? Pela representação da Faculdade Campo Real, por essa grande parceria, né, que você estava ali. Então, para nós, da associação, fica uma gratidão imensa, né, por esta parceria.
E como eu mencionei anteriormente, essas nossas campanhas, elas nos dão a oportunidade de conhecer inúmeras iniciativas dentro do nosso município, na região também, de pessoas organizadas em torno de uma causa em comum e realmente bastante organizadas, desenvolvendo atividades em benefício da nossa sociedade. Foi isso que aconteceu com a Associação dos Deficientes Físicos de Guarapuava. Eu, pessoalmente, nunca havia visitado a associação, tive essa oportunidade agora, em razão da nossa campanha de Páscoa, e fiquei muito feliz em conhecer, observar o envolvimento das pessoas na diretoria, nas atividades que são ali desenvolvidas, e as pessoas sendo muito bem atendidas, né, no momento de reunião que estavam lá no sábado. Então, gostaria de... nós queremos também abrir o espaço, colaborar para que toda a nossa cidade, toda a nossa região conheça melhor os serviços da associação. Por isso, eu pergunto também, Vera, sobre desde quando existe a associação, como que é um pouquinho da história da Associação dos Deficientes Físicos?
Bem, a associação, ela existe já desde 1988, então faz muitos anos, né? E Guarapuava ainda não conhece, né, na nossa totalidade, nossos serviços, né? Tem vários serviços, programas, projetos que a gente desenvolve, então, na associação. Então, a associação, ela é específica para a pessoa com deficiência física. Nós, dentro da associação, os usuários, eles podem vir referenciado de toda a rede assistencial aqui de Guarapuava, ou como demanda espontânea, que a gente chama, que é a pessoa que vai lá, ficou sabendo, provavelmente a partir de hoje vai ter bastante procura, né? Visto que Guarapuava tem chega a mais de 11 mil pessoas com deficiência física, então são várias pessoas, muitas pessoas que precisam também desse auxílio, né, da associação. A associação, então, ela é sem fins lucrativos, né, e está funcionando há vários anos. Fica no bairro dos Estados, na rua Minas Gerais, número 275. Funciona de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas.
E as pessoas que são atendidas lá, são só crianças, só adultos? Qual o critério para que alguém possa participar da associação?
Nossos critérios, na verdade, é um, né? É ter a deficiência física, né? Nós, hoje, a gente conta com a maioria dos usuários adultos.
Interessante.
Então, tem desde criança, jovem, né? Criança, adolescente, jovem, adultos e idosos. Mas nós estamos com grande participação na associação de pessoas adultas e idosos.
Certo. E que tipo de atividades são desenvolvidas na associação?
Nós temos várias oficinas, né? Tem oficinas de convivência, que é o nosso objetivo é esse, né? Fortalecimento de vínculos comunitário e familiar. Então, que a pessoa não fique só em casa, né? Por mais que ela tenha a deficiência, né? Os familiares tragam ela para ter esse convívio com os demais. E também não só com outras pessoas que tenham a deficiência, mas como um todo, né? Com os acadêmicos que lá estão também, com os estagiários e com toda a rede que também lá se faz presente, né? Então, o nosso objetivo é fortalecimento de vínculos, né? Com a família e comunitário. A pessoa, então, ela chega até nós, ela pode ser inserida em várias oficinas. Tem oficinas culinárias, que são alimentação enriquecida, como reaproveitar esses alimentos, como que a gente faz uma alimentação mais saudável, né, no nosso dia a dia. Também temos oficinas de artesanato, né, que é onde que elas aprendem, talvez até uma possível, um auxílio na renda, né, das mulheres que lá estão, dos meninos também. Nós temos o tênis de mesa e temos também o nosso grande time de basquete em cadeira de rodas, que é um dos nossos modelos, nossos exemplos, né? Não só de superação, né? Mas assim, um exemplo de atleta mesmo que nós temos em Guarapuava. O nosso time de basquete, ele tem os treinos nas terças-feiras e nas quintas-feiras, das 7 da noite até, aí depende do horário, mas 7 horas, 7 e pouquinho da noite a gente já está iniciando, né, com os nossos treinos. Ele é aberto, os nossos treinos, é importante, né, a gente vem até hoje também no intuito de parcerias mesmo para o time de basquete. Nós precisamos desde os equipamentos até o uniforme, por exemplo, dos nossos atletas, que ainda a gente não renovou, né, esses equipamentos.
Isso, sem dúvida, o time de basquete me parece é um dos carros-chefes da associação. E você comentava comigo que o time já é muito bem sucedido, premiado, já teve bastante sucesso nas suas atividades, né?
Sim, nós já participamos de vários campeonatos, né? Todo campeonato que vem, eles trazem os troféus pra gente e a participação deles também desperta, né? Um sentimento, assim, de superação, né? Eu consigo, eu fui, eu participei, eu estava lá e traz isso para Guarapuava, né? Leva o nome de Guarapuava, representa muito bem esse nome de Guarapuava fora, né, da nossa cidade, e traz para nós. Então, mais do que necessário se faz conhecer, né, esse time de basquete que leva com tanto carinho, né, as nossas entidades aqui de Guarapuava.
O time de basquete, as pessoas que tenham interesse, então, em acompanhar os treinos, como você falou, ou colaborar de alguma outra forma com os equipamentos, com o uniforme, como é possível quem tenha intenção em colaborar com a associação?
Pode estar procurando, então, diretamente a associação de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas, né? A gente está lá, toda a diretoria também, né, está à posta para passar maiores informações, talvez possíveis documentações que serão necessárias, né? E a gente fica à disposição. Então, lá na Rua Minas Gerais, fica bem próximo da Praça da Fé. É bem fácil, assim, de estar nos encontrando.
E as principais fontes, assim, de recurso, de manutenção da associação, como que isso funciona?
Nós temos um convênio também, que todo ano ele é renovado com a Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Fundo Municipal de Assistência Social. Esse cobre alguns gastos também da associação. Mas a maioria dos recursos vem de doações também. Doações com relação ao nosso bazar, né? Nós fazemos 2 a 3 vezes bazar no ano para arrecadar fundos, para pagamento de água, luz, telefone, né? E outras atividades administrativas que a gente tem. Então, até fica um convite, talvez, quem tenha, né, doações, pode levar até a associação diversas doações. O que você tem em casa, que você acha que está em bom uso e poderia nos enviar, nós ficamos bastante agradecidos para realizar esse bazar. Então, são várias parcerias, né? Parcerias até com instituições de ensino, né, que nos cedem também os lugares, espaço físico.
Eu pergunto porque quando cheguei lá para nosso momento da nossa campanha, né, tanto a Vera como a Ciro, que faz parte lá da diretoria, se colocaram à disposição até para me mostrar a documentação, para demonstrar a lisura, a transparência em todos os procedimentos. E isso é importante até para o nosso aluno que estiver escutando, que colaborou na nossa campanha, que sabe para onde foram, então, as doações que foram arrecadadas, sem dúvida para instituições sérias, bem organizadas, que prestam um serviço relevante para toda a nossa comunidade, né? Aproveito para mencionar aí, estivemos, por exemplo, no Centro de Apoio à Família, mantido, organizado pelas Irmãs da Caridade Social, também a Fundação Proteger recebeu uma parte das nossas doações, várias escolas da nossa cidade também, a APADEV foi outra das instituições que nós visitamos, estivemos no SOS de Laranjeiras, no Fortalecer de Pinhão e além de outras escolas. Então, é sempre importante, tanto do ponto de vista das instituições que recebem, como da Campo Real, mostrar essa transparência, né? Que tudo faz parte de uma organização, que são instituições credenciadas e que prestam realmente serviços relevantes, né? Por isso que perguntei. Inclusive, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a própria formação da diretoria. Quem são as pessoas que gerem a associação?
Sim, então a nossa diretoria, quase que 95% delas são usuários, são pessoas com deficiência. Isso é importante ressaltar, né? A diretoria, então, ela vive a sua realidade. Então, ela sabe o quanto que é importante estar lutando pelos direitos da pessoa com deficiência, né? Levando, a gente representa através da diretoria, eu como colaboradora da associação, levo, então, em diversas instâncias esse direito da pessoa com deficiência. E os nossos diretores são totalmente comprometidos, né? Ativos na associação. Então, eu fico muito feliz de estar trabalhando com uma diretoria tão unida, né? Que você vai, ele sabe dos projetos, ele sabe dos programas, ele sabe quais são os usuários, eles têm um carinho imenso de saber onde ele mora, né? Quais são os vínculos. Então, tudo isso contribui também para mim, para o meu trabalho enquanto assistente social, estar conhecendo essa realidade, conhecendo o nosso usuário e os seus familiares também. Então, a diretoria, a maioria, ou quase, não vou dizer 100%, mas uns 95% dela é pessoa com deficiência, com formação também, né, superior. Tem pessoas, assim, com uma idoneidade, lógico,
reconhecida.
Né? Reconhecida.
É importante porque chama atenção mesmo o fato da associação desenvolve atividades para inclusão e ela mesma é já um exemplo de inclusão, né? As pessoas desenvolvendo as atividades para si mesmas e para as demais pessoas que fazem parte da associação. Então a gente quer realmente parabenizar a associação, colocar a Faculdade Campo Real sempre à disposição para próximos projetos, já temos aí algumas ideias, né, para trabalharmos juntos e vamos sem dúvida manter esse contato iniciado pela nossa campanha de Páscoa. Eu vejo que a campanha acaba atingindo consequências além da mera doação dos chocolates, porque realmente é esse contato com novos parceiros, com novas instituições que podem trazer benefícios para nós na faculdade, podem nos ensinar muito e que a gente também pode colaborar com alguns dos nossos projetos de extensão, com aquilo que os nossos alunos, professores estudam e que pode ser útil então para essas instituições. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado pela associação por ter aberto a porta para nós e por hoje estar aqui conosco também no nosso programa.
Se me permite rapidamente fazer um convite, né, a pedido dos nossos meninos lá também da associação. No dia 7 de maio vai ter o torneio de truco na associação. Então esse torneio vai ser revertido para a compra de materiais para o time de basquete.
Certo.
Então é importante, quem gosta dessa modalidade de esporte, né, estar indo na associação, pode estar, né, verificando quais são os critérios também para o dia 7 de maio fazer esse presente, né, e entender um pouquinho dessa modalidade também de truco que vai ter.
Olha aí, fica o convite, porque eu te garanto que os nossos alunos gostam bastante de truco. Os intervalos nas nossas aulas demonstram isso. Então, quem sabe, né, alguns dos nossos alunos possam formar equipes e jogar lá junto com a associação, ajudando ao time de basquete. Obrigada, então, pelo convite também, Vera. Nós vamos conversar também, como eu mencionei no início, com a Camila Florentino, que é nutricionista. Aí esse período de Páscoa nos incentiva bastante ao consumo de doces, ao consumo de chocolates, mas é necessário ter cuidado também, né? Principalmente, talvez, quando a gente fala em relação às crianças, também o cuidado nesse incentivo ao consumo de chocolate. Então, queria que a Camila conversasse um pouquinho sobre quais principais cuidados nós devemos ter nas nossas escolhas, nas nossas compras aí dos chocolates para essa Páscoa. Bom dia, Camila.
Bom dia, Paty. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, né? Então, primeiramente, eu quero agradecer a professora Clorine e a professora Patrícia da Campo por ter me convidado, por estar aqui hoje. E quando a gente fala de chocolate, né, todo mundo gosta bastante, né? Então, não tem como a gente fugir. Então, é interessante dizer que chocolate faz bem, sim, a gente não precisa fugir dele. Mas é importante, como você falou, a gente ter algumas escolhas, né? Então, priorizar algumas coisas. Então, olhar o rótulo dos chocolates também é interessante. Então, o primeiro passo para a gente identificar a qualidade do chocolate é observar se no primeiro ingrediente do chocolate estiver escrito massa ou pasta ou licor de cacau, ele é um chocolate com maior qualidade, porque tem mais quantidades de cacau, né? E também o que vai determinar a qualidade nutricional do chocolate é a porcentagem do cacau. Então, quanto mais cacau tiver, mais compostos fenólicos, né? Então, os flavonoides, que a gente ouve falar bastante, vai estar presente no alimento, no produto. Aí, em seguida, né, a gente vai observar que no rótulo vai ter manteiga de cacau, vai ter açúcar, mas é interessante que esses ingredientes estejam depois do cacau, né, dessas derivações do cacau.
Certo. E hoje em dia, nessas tendências fitness que nós temos aí, muitas orientações e as pessoas preocupadas, né? Isso é relevante, preocupadas com a sua saúde, com o bem-estar. A gente vê algumas opções do tipo ovo diet, ovo fit, ovo de whey, ovo de alfarroba. Algumas dessas opções seriam mais interessantes? Realmente vale a pena investir nesse chocolate especial? Ou não faz tanta diferença assim?
Fazem bastante diferença, sim, né? Então, principalmente, se a gente for falar da alfarroba, né? Que é um produto semelhante ao cacau, né? Então, é uma outra plantinha, outro... vem de uma fava também, né? Então, é um alimento que tem menos açúcar. Então, é interessante. Mas em momentos especiais, é interessante que a gente consuma um alimento que nos dá prazer, né? Independente se ele for chocolate de whey, chocolate de alfarroba, chocolate 70% cacau, branco, né? Então é interessante a gente, em momentos assim, consumir alimentos que a gente gosta mesmo, né? Independente da composição. Né? Claro, tomar alguns cuidados, né? Então, por exemplo, dividir o chocolate com outras pessoas, né? Com a família é interessante, né? Não deixar o chocolate à nossa vista também é interessante, porque quando a gente deixa o alimento à nossa vista, a gente come mais facilmente, né?
É quase um impulso.
Isso.
Né?
Então é interessante a gente deixar ou em lugares guardados, ou não ter em casa e sair para comprar o chocolate. Nisso você acaba comprando menos, né? Mas é interessante que quando você for comer o chocolate, você não apenas coma, mas você sinta a textura, sinta o cheiro, né? Então tenha momento especial com chocolate, deixa o chocolate derreter na boca, então isso também é importante, não somente os nutrientes que vai ser acrescido no chocolate, em casos de alimentos fit, né, por exemplo.
A gente atualmente tem observado muito uma tendência das pessoas assumirem algumas restrições alimentares para sua dieta, para sua vida, quando talvez nem fosse necessário, quando não é caso de intolerância, não é caso de alergia, mas ainda assim a pessoa retira aquele alimento que pode também, ao invés de trazer benefícios para a saúde, criar novas necessidades que antes não existiam.
Isso, é muito comum a gente achar que se a gente restringir, a gente vai ser mais saudável, né? Mas não é. Então, o que acontece geralmente? A gente tem um mecanismo compensatório, isso às vezes é fisiológico. Então, quando a gente deixa de consumir alguns dos alimentos que você está habituado, a tendência de você ter compulsão alimentar é muito maior. Então, a minha dica sempre é, quando você está com vontade de comer, coma o alimento, mas coma com cuidado, com prazer, né? Se você conseguir ter essa noção de, né, fazer as escolhas, ter consciência de escolher produtos com maior qualidade, ótimo, mas se não, tenha prazer ao comer, isso é muito, muito interessante.
No final das contas, a dica sempre é a temperança, né? A
isso,
moderação,
equilíbrio.
Mas ainda assim, falando sobre equilíbrio, se fôssemos recomendar uma quantidade diária, talvez, aí a porção mais adequada de chocolate por dia, existe uma porção, uma medida para isso?
Isso, então algumas organizações indicam que a gente consome em torno de 50 gramas de chocolate, né, para ter os benefícios dos flavonoides ali, né? Então seria essa quantidade mais ou menos.
Páscoa ou não, essa seria uma quantidade interessante.
Isso.
E para crianças, alguma indicação especial sobre isso?
Crianças, né? Então, preferir introduzir, né, a criança, principalmente quando menor de um ano, é interessante a gente não dar chocolate. Principalmente se for chocolate ao leite, chocolate branco, que são chocolates que são ricos em açúcares, né? Tem pouca porcentagem de cacau. E quando for introduzir chocolate no dia a dia da criança, preferir pelos mais amargos, né? E também com moderação, né? Tudo tem que ser moderado, né?
Se os bons hábitos forem criados desde pequenininhos, né? Quem sabe consegue manter esses hábitos pro restante da vida.
Com certeza.
Nós agradecemos bastante também a Camila pelas informações aí em relação ao chocolate, né? Aproveitando então já para desejar a todos um excelente domingo de Páscoa nessa troca de presentes. É interessante a dica trazida pela Camila de compartilhar os presentes também, né? Então quem sabe aí na segunda-feira todo mundo levando para o trabalho, levando para a faculdade, para ao mesmo tempo compartilhar, mas também confraternizar, né? A partir da Páscoa, estender esse sentimento de confraternização para o restante da nossa semana.
Antes do encerramento, eu queria mandar um abraço a todos os meus amigos e os colaboradores dessa campanha, porque eu estou aqui só como uma representante. O grupo é muito grande.
Isso, obrigada, Gabriela. Lembrando então de toda a grande equipe do projeto Cidadania Real, que trabalhou arduamente aí nessa nossa campanha de Páscoa e continuará trabalhando nas próximas campanhas sociais. A gente já inicia em breve a campanha do agasalho, do nosso brechó coração, e depois outras que vão se sucedendo. Agradeço mais uma vez então a todas as nossas convidadas. Quero reiterar o desejo para os nossos alunos de boas provas aí durante essa semana. Em breve a gente falará um pouquinho mais sobre o nosso simulado que vai acontecer no dia 10 de maio, mas que é importante que os nossos alunos já vão lembrando dessa data importante na nossa programação, e outras atividades que virão em seguida. Que todos tenham uma semana muito abençoada, um domingo de Páscoa abençoado com a sua família. Excelente final de semana, um abraço e até o próximo sábado.
Você acabou de ouvir na 93 FM, programa Papo Real, o seu programa de todos os sábados, com tudo sobre o mundo acadêmico.